Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com José Alves nos trabalhos técnicos e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começamos o nosso giro com uma notícia importante. O desemprego no Brasil se mantém em 5,6% e repete mínima histórica. Cláudio Mário Carvalho detalha esse resultado.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, repetindo o resultado de julho e mantendo o menor nível da série histórica iniciada em 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país registrou pouco mais de 6 milhões de pessoas desocupadas, o que representa o menor contingente já medido após queda de 605 mil em relação a maio. Em comparação com 2021, a redução foi de 1 milhão. O total de ocupados passa de 102 milhões, novo recorde, puxado pelo aumento de contratações formais. O número de empregados com carteira assinada no setor privado atingiu 39 milhões e 100 mil, também o maior da série. Já os trabalhadores domésticos tiveram queda em torno de 3% no período. A taxa de subutilização da força de trabalho também ficou no menor patamar histórico em 14,1%, com recuo do número de subocupados e desalentados. A renda média real habitual ficou em R$ 3.488, com alta de 3,3% frente a agosto do ano passado. De acordo com analistas do IBGE, a melhora do mercado de trabalho é explicada pelo crescimento no setor público, sobretudo em educação e pela safra agrícola. O cenário indica que trabalhadores estão migrando de atividades com menor rendimento, como serviços domésticos, para vagas com melhores condições, reforçando a tendência de recuperação do emprego formal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Cursos de medicina terão novas regras de formação a partir de 2026. Ladimir Filipim explica mais sobre o assunto.
Os Ministérios da Saúde e da Educação homologaram as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em medicina. Aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em agosto de 2025, as diretrizes trazem mudanças para garantir a qualidade da formação médica. Entre elas estão a participação dos estudantes no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, e no Exame Nacional de Residência, o ENARE. A partir de 2026, o ENAMED será aplicado no quarto ano do curso, e cursos com baixo desempenho terão supervisão estratégica. Todas as instituições passarão por visitas in loco no mesmo ano. Os cursos deverão contar com infraestrutura física, tecnológica e corpo docente qualificado, garantindo que alunos aprendam tanto nos ambientes institucionais quanto nos campos de prática externa, sempre com supervisão de profissionais habilitados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O governo federal estabeleceu um protocolo de ação em relação à intoxicação por metanol. O padrão de intoxicação é novo e começou a ser observado em 1º de setembro. Mais informações com Dilson Santa Fé.
O governo federal confirmou o 10º caso de intoxicação por metanol em São Paulo. 3 mortes foram registradas até a tarde de ontem. O padrão de intoxicação é novo e começou a ser observado em 1º de setembro. A reunião extraordinária do Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido reuniu diversas áreas do governo para definir medidas imediatas. O sistema segue monitorando os casos, enquanto a Secretaria Nacional do Consumidor vai emitir alerta aos programas de proteção e defesa do consumidor de todo o país, com orientações para fornecedores e consumidores sobre a segurança das bebidas alcoólicas. Os casos mais recentes não envolvem apenas pessoas em situação de rua. Pacientes relataram consumo de gin, uísque, vodka e outras bebidas destiladas em bares e eventos sociais. A intoxicação por metanol é muito grave e pode levar à morte. O metanol, ao entrar no corpo, é transformado em substâncias tóxicas. O consumidor deve ficar atento aos seguintes sinais: visão embaçada ou perda da visão, náuseas, vômitos, dor na barriga e suor intenso. Caso sinta alguns desses sintomas, procure imediatamente um hospital ou ligue para o Centro de Informações Toxicológicas da sua cidade. O telefone do Disque Intoxicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é 0800-722-6001. Repetindo, 0800-722-6001. Da Agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
O painel de abertura da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres contou com a presença do presidente Lula, além de ministros e representantes de movimentos sociais. Vamos ouvir agora um panorama do primeiro dia da conferência, direto do plenário, com Patrícia Duarte.
Iniciada nesta segunda-feira, 29 de setembro, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, no Centro Internacional de Convenções de Brasília, localizado no setor de Clube Sul. Mais de 4 mil mulheres vindas de todo o país vão debater até quarta-feira, dia 1º de outubro, os avanços e desafios na construção de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero. A abertura contou com a presença do presidente Lula e grande participação dos movimentos sociais. Subiram ao palco representantes da Marcha das Mulheres Negras, Marcha das Margaridas, Marcha das Mulheres Indígenas, Marcha da Visibilidade Trans, Caminhada da Lesbi SP e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O presidente Lula destacou que a conferência é um grito pela liberdade das mulheres e que sem elas não há democracia.
Esta conferência é também um grito contra o silêncio. Um grito pela liberdade das mulheres falar o que quiserem, quando quiserem e onde quiserem. Não há democracia plena sem a voz das mulheres, de todas as mulheres. Pretas, brancas, indígenas, do campo e da cidade, trabalhadoras, domésticas, empresárias, profissionais liberais, que trabalham fora ou se dedicam a cuidar da família. Mulheres que cumprem dupla jornada de trabalho, às vezes até tripla jornada de trabalho. Mães solo, as avós que cuidam dos netos sozinhos. Mulheres que se mobilizam e vão às ruas lutar, não apenas pelos seus direitos, mas também em defesa da democracia e contra todas as formas de injustiça nesse mundo. Mulheres que nunca se calaram, mulheres que nunca tiveram voz e que por isso mesmo merecem ser ouvidas com toda atenção.
Para a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres representa um espaço legítimo de escuta.
Queridas companheiras, o futuro é uma semente que já germina em nossas mãos. Cada palavra, cada proposta e cada gesto vivido nesta conferência regará essa semente. O que construiremos juntas nesses dias será raiz firme e tronco vigoroso para garantir dignidade, direitos e igualdade para todas nós. Serão também asas abertas e fortes que nos conduzirão à esperança da manhã tão desejada, uma manhã de liberdade, justiça e plenitude para todas as mulheres, sem nenhuma violência. Saibamos fazer desta hora um momento de mudança para a vida de todas as mulheres brasileiras. É nesse compromisso que reafirmamos: apenas em um governo democrático e popular é possível realizar uma conferência como esta. Espaço legítimo de escuta, participação e formulação coletiva das políticas que impactam diretamente nossas vidas.
A ex-presidenta Dilma Rousseff participou de forma online de Xangai, na China, onde preside o novo Banco de Desenvolvimento.
Embora eu esteja hoje aqui na China, cumprindo a missão de presidir o novo Banco de Desenvolvimento, meu coração e meu compromisso seguem firmes ao lado das mulheres brasileiras. Esta conferência é mais do que um espaço de debate. Ela é a expressão viva da democracia participativa. Foi assim em 2004, em 2007, em 2011 e em 2016, quando realizamos as primeiras conferências nacionais que ajudaram a construir políticas públicas que mudaram vidas, fortaleceram direitos e abriram caminhos de igualdade. Este reencontro, quase 10 anos depois, tem uma força ainda maior, porque superamos um período de retrocessos, de violência política e de ataque às conquistas democráticas. Lembro que a abertura da 4ª conferência foi meu último compromisso oficial antes do golpe profundamente injusto contra a nossa democracia. Mas a história mostrou que resistir vale a pena. Hoje, com o presidente Lula novamente à frente do governo e com o Ministério das Mulheres reestruturado, retomamos o fio da esperança. Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil voltou a afirmar sua soberania e a luta por um desenvolvimento inclusivo.
A última conferência havia sido realizada em 2016. A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres prossegue nesta terça-feira, 30 de setembro, com 12 painéis temáticos simultâneos. Paralelamente, ocorre uma mostra de economia solidária e criativa com exposição de produtos de mulheres de todo o Brasil. Também serão realizados lançamentos de livros e exposição de obras artísticas. Além da tenda Mulheres e Clima, com atividades voltadas à justiça climática e de gênero rumo à COP30. Direto da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, repórter Patrícia Duarte.
O Ministério de Portos e Aeroportos inaugurou o novo porto de Envira, no Amazonas. O empreendimento garante embarque e desembarque seguros, na cheia e na vazante. Melhora o escoamento da produção agrícola e do pescado e reduz custos logísticos. Mais informações com Lademir Filipim.
O Ministério de Portos e Aeroportos inaugurou o novo porto de Envira, no Amazonas. A obra recebeu mais de 37 milhões de reais de investimento e beneficia os 17 mil moradores do município. Sem ligação por rodovias, Envira depende dos rios para transporte de passageiros, alimentos, medicamentos e mercadorias. O novo porto garante embarque e desembarque seguros na cheia e na vazante, melhora o escoamento da produção agrícola e do pescado e reduz custos logísticos. Em Eirunipé, o Ministério apresentou o projeto de construção de um novo terminal hidroviário. O investimento previsto é de 2 milhões de reais e está em fase de preparação para licitação. A cidade, com 33 mil habitantes, também não tem acesso por rodovias e depende exclusivamente da navegação fluvial para transporte de insumos, mercadorias e passageiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E o Brasil iniciou o ciclo de capacitação regional sobre reconhecimento da condição de refugiado. O treinamento virtual é realizado em 5 sessões semanais. Dilson Santa Fé.
O Brasil iniciou o treinamento regional sobre como identificar e ajudar refugiados. O país está na presidência temporária do Mercado Comum do Sul. O objetivo da iniciativa é fortalecer os sistemas nacionais de refúgio e harmonizar critérios da análise de pedidos. O treinamento será virtual em 5 sessões semanais. Entre os temas a serem abordados estão direito internacional e práticas que assegurem maior qualidade, coerência e justiça nos processos de determinação da condição de refugiado. As próximas datas dos treinamentos são 6, 20 e 27 de outubro e 3 de novembro, sempre das 10 da manhã à 1 da tarde. A segunda reunião dos Comitês Nacionais para os Refugiados será em 13 de outubro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Madeira ilegal é apreendida em terra indígena de Rondônia. A ação gerou prejuízo de quase R$540 mil às atividades ilegais, que já acumulam mais de 5 milhões em prejuízos. O material foi doado ao governo do estado e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Lademir Filipim, conta aí pra gente sobre essa apreensão.
Os agentes federais apreenderam quase 2 mil metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente na terra indígena Uruewauau, em Rondônia. O material foi doado ao governo do estado e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. A fiscalização encontrou madeira em uma serraria de Monte Negro, ao norte da terra indígena. A apreensão gerou prejuízo de R$539 mil às atividades ilegais, que já acumulam mais de R$5 milhões em prejuízos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, aplicou multas, embargos e notificações para retirada de animais e estruturas usadas em atividades pecuárias na região. A terra indígena Uruewauau abriga 426 indígenas de 5 povos distribuídos.
E nós vamos agora direto ao Palácio do Planalto ouvir o presidente Lula, que sanciona neste momento lei sobre agricultura familiar, segurança alimentar e combate ao desperdício, além de criar o selo doador de alimentos. Vamos ouvir.
Sabe, em meia hora aqui, eu duvido. Quem diz que deputado e senador não trabalha precisa começar a reavaliar o discurso. Mas aqui é para agradecer a vocês, agradecer aos deputados, às deputadas, aos senadores, às senadoras, agradecer à querida companheira Gleisi Hoffmann, que tem trabalhado para tentar ser a relação, a ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, agradecer às entidades, sabe, da sociedade civil, que tanto tem brigado e acreditado que é possível a gente fazer as coisas acontecer. Às vezes demora mais do que a gente gostaria, mas as coisas acontecem. Agradecer aos ministros que trabalharam nisso. Eu estava pensando que a companheira Macaé ia fazer um discurso, mas não deram a palavra para Macaé. E eu queria convidar você, como ministra do Direito Humano, a falar um pouquinho naquela tribuna lá, porque não é justo, sabe, que você, a ministra do Direito Humano, não fale.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aqui a todos os presentes. Acho que a primeira coisa, presidente, que a gente tem que falar é a gente ressignificar o lugar dos direitos humanos e da cidadania, né? Pensar direitos humanos é pensar a dignidade da pessoa humana desde que ela nasce e tem direito a uma certidão de nascimento, ao registro civil. E ela pode, a partir daí, fazer uma caminhada, né? A caminhada da cidadania, que passa por ter direito a uma segurança alimentar, a alimentação saudável, por ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à convivência familiar, comunitária, poder ter uma trajetória escolar de sucesso, sem interrupção, ter acesso à saúde pública, ao SUS universal, ter direito a um trabalho decente, ter direito a envelhecer com dignidade, ter uma vida longa, próspera e saudável. Então, pensar a dignidade humana é a gente pensar para nós, mas é pensar para o conjunto da sociedade. E enquanto eu vi a assinatura de todos esses projetos de lei, eu estava buscando aqui a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora que o senhor citou ontem no seu discurso de abertura da nossa conferência das mulheres. Tinha muito tempo que as mulheres do Brasil não se encontravam nessa sua totalidade, nessa sua dimensão. Mais de 4 mil mulheres aqui em Brasília, na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Lembrando também muitas mulheres que nos inspiraram ao longo da vida. A Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra nascida em Sacramento na década de 20 do século 20. E ela foi uma mulher analfabeta que se alfabetizou sozinha, Carolina, e viveu, depois de Sacramento, lá das fazendas de café, nas ruas de São Paulo. E ela era uma mulher favelada. E tem uma frase dela muito importante, né? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Ela ensina a gente a cuidar das outras pessoas. Então, esse momento aqui, eu acho que a gente está aqui fazendo, né, no presente, uma visão de futuro da Carolina Maria de Jesus. Nós temos um presidente que tem essa sensibilidade, que sabe que passou por muitas dificuldades, inclusive insegurança alimentar, e que, por isso, aprendeu a cuidar das pessoas. E faz isso, nos ensina a todos, a cada dia, na construção de diferentes políticas públicas e sociais, e faz mostrar para o conjunto do Brasil que é possível fazer política com coração, com amor, com respeito e construção da dignidade para cada um e cada uma. E a gente não faz isso sozinho. A gente só faz se a gente tiver capacidade de dialogar. E a gente precisa do Congresso Nacional forte para isso. Nós precisamos de um judiciário forte. Precisamos de um executivo forte, com independência, com autonomia. Isso é democracia. Isso é a defesa do Brasil, dos brasileiros, da soberania nacional. E esse é o exemplo do nosso presidente Lula. Obrigada, presidente Lula, pela oportunidade de falar. E meus respeitos aos movimentos sociais que lutaram tanto por esse momento.
O nosso querido Wellington não está aqui porque ele está de férias. Chegou de uma viagem. Ele foi a Cuba com o Paulo Teixeira tentar ver se é possível ajudar na produção de alimento, sabe, para fortalecer a produção de alimento em Cuba. E ele é um dos responsáveis pelo sucesso das nossas políticas de inclusão social. Eu queria dizer para vocês que nós estamos chegando próximo dos 3 anos de governo, e eu não sei se na história do Brasil teve um presidente eleito presidente da República com uma bancada de apenas 70 deputados, conseguisse aprovar num congresso de 513 deputados e deputadas tudo o que nós conseguimos aprovar nesses 3 anos. Eu acho que pouca vez na história teve um governo que teve uma relação exitosa com a Câmara e com o Senado como nós tivemos aqui. Eu, às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem divergência, mas na essência, o Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado, tudo. Por isso, meus parabéns ao Congresso Nacional, à Câmara, com o Peru, Hugo não pôde estar aqui, mas eu almocei com ele e com o Hugo. E eu queria falar para vocês que democracia é um pouco isso. A gente não tem que ser do mesmo partido, a gente não tem que ser da mesma religião, a gente não tem que torcer para o mesmo time. A gente só tem apenas que ter o bom senso de saber o que é as coisas boas para atender aos interesses da maioria das pessoas no Brasil. A combater a pobreza e a fome, não existe outra possibilidade se essa gente não for incluída no orçamento da União. Não é com política de proselitismo que a gente faz as coisas acontecer. É colocando no orçamento. Colocando no orçamento, e vocês estão percebendo que a quantidade de recursos que nós temos de inclusão social talvez seja a maior de toda a história republicana do nosso país. Ou seja, com um único objetivo, é fazer com que o pobre não seja invisível. Sabe? As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser enxergadas, as pessoas querem participar, sabe, do chão, sabe, em que ele nasceu, e quer ajudar a construir, mas ele tem que participar. Então, eu quero dizer para vocês que foi muito importante a aprovação desse projeto. Nós ainda temos mais coisa para aprovar, porque eu acho que nós estamos chegando no momento em que as pessoas vão aprendendo a gostar de coisas boas e vão cada vez mais querendo coisas boas. E isso é bom, porque isso demonstra que as pessoas, sabe, gostam de viver bem, gostam de ganhar bem, gostam de trabalhar bem, gostam de se vestir bem. E as pessoas gostam de ter acesso às coisas, e a Câmara pode contribuir. Os deputados e as deputadas podem contribuir com isso, fazendo projetos como esse, projetos simples, que, se você olha, não tem nenhum gasto, sabe, excepcional. São dinheiro que é plenamente possível a gente priorizar e colocar no orçamento. Eu ainda sonho que a Conab tenha toda a maior política de segurança alimentar, sabe, porque é importante que a gente tenha noção de que a arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer. E é isso que nós queremos fazer nesse país. Nós temos terra, temos sol, temos chuva, temos gente para trabalhar, temos gente para comer, sabe? E tem países que querem comprar o que a gente está querendo vender. Então, aquilo que parecia impossível, João Paulo, você vê que não tem nada impossível. Parecia impossível eu e o Trump ter uma química. E aconteceu a química. Aconteceu. Ou seja, parece impossível. Sabe? Não tem nada. Não tem nada impossível quando a gente tem disposição de fazer as coisas. Não tem nada impossível. Portanto, hoje, o dia de hoje é de agradecimento aos deputados, aos que apresentaram, aos que foram, aos que relataram, mas, sobretudo, aos que votaram. Agradecer a vocês. Porque se um dia... A vida de política é nem jogador de futebol. Né? Você viu o que aconteceu com o Yuri Alberto domingo contra o Flamengo. Ele foi dar uma cavadinha e ele mostrou para o mundo que ele não sabe dar cavadinha. Era melhor ter dado uma bicuda e ter marcado logo o gol. Ah, mas foi fazer o que só craque faz. Eu dei muita cavadinha na minha vida. Eu era... E Lebeck, você não tem noção como era bom de cavadinha. Aprendi com um jogador chamado Djalminha, sabe, que já se aposentou. Mas você percebe que o cara não conseguiu dar uma cavadinha, vocês deram uma cavadona. Vocês conseguiram dar uma cavada aí, que a gente pode dizer para o povo mais humilde desse país que as coisas vão acontecer. Os agricultores familiares vão ter o sustento que precisa, o dinheiro que necessita, os empréstimos que necessita. Porque se não for assim, a gente não sai da mesmice. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente volta à fome outra vez. Por isso é que essas políticas têm que ser perene e continuada, tem que ser perene e contínua, tem que ser perene e contínua até que um dia a gente não precise ter tanta política. Quem sabe a gente tenha a sociedade vivendo sem precisar de política de favores, mas vivendo às custas do seu trabalho e do seu salário e da sua capacidade de empreendedor, seja no campo ou na cidade. Parabéns, Gleice, parabéns, Paulo, parabéns, Hélio Osmar, que está aqui no lugar do Hélio. Parabéns, querido Hugo Mota, e parabéns a vocês, deputados e deputadas, que deram um dia de presente para o povo brasileiro, que precisa mais do que nós. Um beijo no coração.
Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a...
E voltamos agora com o nosso assunto federal aqui pela Rádio Gov. O Vladimir Filipim também está de volta e agora vai contar para a gente acerca da inauguração da ponte sobre o rio Curuçá na BR-319 no Amazonas.
O Ministério dos Transportes entregou a nova ponte sobre o rio Curuçá no Amazonas. A estrutura fica no quilômetro 23 da BR-319, entre Careiro da Várzea e Castanho. Com 150 metros de extensão e 13 de largura, a ponte substitui a antiga, que desabou em 2022. Agora, moradores e motoristas voltam a ter passagem segura e rápida entre Manaus e Porto Velho. A obra feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em caráter emergencial, garante acesso a serviços públicos, transporte de insumos e escoamento da produção da região. A nova ligação também reduz a dependência de barcos e aviões, fortalecendo a economia local. A próxima obra em andamento é a ponte sobre o rio Altaz-Mirim, no quilômetro 24 da BR-319. A previsão de conclusão é até o fim deste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E para encerrar o nosso giro, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos anunciou hoje o Inspire, projeto de inteligência artificial para serviços públicos personalizados. O Inspire vai investir 390 milhões de reais em soluções para tornar as políticas públicas mais eficientes, seguras e adaptadas às necessidades de cada pessoa. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta terça-feira, em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o início do projeto Inspire. O trabalho é voltado para o uso de inteligência artificial na transformação digital do Estado. O objetivo é integrar e qualificar bases de dados sociais, como saúde, educação e CadÚnico, para oferecer serviços públicos personalizados e mais eficientes. Com duração de 4 anos e investimento de 390 milhões de reais, o projeto é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com foco na proteção de dados, interoperabilidade e cibersegurança. Entre as aplicações previstas estão alertas de saúde, sistemas de recomendações de serviços e uso de IA generativa para facilitar o acesso da população a benefícios e políticas públicas. Segundo o governo federal, a iniciativa é para aumentar a eficiência administrativa, reduzir fraudes e garantir que cada cidadão receba serviços de acordo com seu momento de vida. O Centro de Pesquisa vai cuidar do desenvolvimento das soluções e da formação de equipes especializadas em Campinas, em parceria com universidades e outras instituições de pesquisa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos saber agora como fica o tempo em todas as regiões do país para amanhã. Quem conta pra gente é a meteorologista do INMET, Deise Moraes. Diga aí, Deise, boa tarde.
Olá, a previsão do tempo indica continuidade de chuva para áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além do Mato Grosso do Sul. Essas chuvas podem ser pontualmente fortes, vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, com chance de queda de granizo. As temperaturas nessas localidades devem seguir mais amenas. Já na região norte, as pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e noite, devido ao calor e alta umidade, deve ganhar força, podendo ser pontualmente forte. As temperaturas nessa região devem seguir elevadas e com baixa umidade. Já na região nordeste, o tempo segue quente e seco, com temperatura máxima que devem alcançar os 39 graus e a umidade ficando em torno de 12%. Há previsão de chuva apenas para o litoral da região. Já na região sudeste, há chances de pancadas de chuva no sul de São Paulo. Nas demais áreas da região, o tempo segue quente e seco, com temperatura máxima que deve ficar em torno dos 37 graus e a umidade em torno de 20%. Deise Moraes, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Obrigado aí, Deise. Agora vou aproveitar para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 1º de outubro. Parabéns para Campos Belos, em Goiás, Santa Cruz, em Pernambuco, Couto Magalhães, no Tocantins, e Magda, em São Paulo, que completam mais um ano amanhã. É hora da gente abrir o Comunica BR aqui para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Campos Belos, em Goiás, Plano Safra por lá, 43 contratos, R$ 9.630.000 concedidos pelo governo federal, 26 contratos são com agronegócio, R$ 8.760.000, e 17 contratos no Plano Safra para agricultura familiar através do Pronaf, R$ 870.000 em crédito. Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco, lá tem obra de infraestrutura pelo governo federal, são 100 moradias no Minha Casa Via Minha Vida, financiadas pelo FGTS, R$ 5.720.000 sem moradias, Minha Casa Minha Vida em Santa Cruz, e o novo Parque Seleções, com dois empreendimentos na área de educação, uma creche escola de educação infantil e um ônibus escolar comprado lá para transportar a garotada. Em Couto Magalhães, no Tocantins, lá tem 5 mil habitantes, né? Bolsa Família para 786 famílias que são beneficiadas no mês com recebimento médio de R$ 688. Em Magda, São Paulo, pequenininha cidade, 3 mil habitantes, as coisas são todas pequenas, mas o governo federal não deixa na mão quem precisa, né? Olha, tem 5 moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida, no valor de R$ 702.000. Tem pé de meia para 46 estudantes, com R$ 33.000 investidos pelo governo federal. Tem Bolsa Família para 113 famílias que precisam desta ajuda e são beneficiadas mensalmente com R$ 592 por família no Bolsa Família para Magda, em São Paulo. E você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade aí. É só jogar na internet gov.br/comunicabr. Continue com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h36.
Assunto Federal.
Depois de passar pelo Rio Grande do Sul, o Roadshow do Brasil Mais Produtivo faz escala no dia 3 de outubro em São Luís, no Maranhão. Se você é do estado, coloque aí na sua agenda o encontro que orienta micro, pequenos e médios empresários industriais a promoverem a transformação digital nos negócios. Mais informações sobre o evento no boletim Brasil a Todo Vapor. Vamos lá!
Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo.
Depois de Porto Alegre, o Roadshow do Brasil Mais Produtivo chega a São Luís, no Maranhão, no dia 3 de outubro, para apresentar ao empresariado da capital e do estado o programa do governo federal, criado para ajudar a indústria nacional a reduzir custos, ganhar eficiência e competitividade. O encontro gratuito vai ser realizado na Expo Indústria Maranhão 2025, que vai ocupar o Multicenter Negócios de Eventos de 2 a 5 de outubro. No Roadshow, técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, vão conversar com o empresariado maranhense sobre as particularidades do programa, que oferta soluções, capacitações e também consultorias gratuitas para micro, pequenas e médias empresas. O público presente também vai conhecer casos de sucesso de negócios maranhenses que alcançaram resultados significativos em produtividade e competitividade ao participar do Brasil Mais Produtivo. Adriele Pedrosa, gerente da Unidade de Transformação Digital da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, uma das entidades parceiras do Brasil Mais Produtivo, lembra que o Roadshow é uma oportunidade especial para os empresários locais conhecendo os benefícios que o programa oferece.
O Brasil Mais Produtivo está percorrendo todo o país com seus roadshows, levando informações e oportunidades para as micro, pequenas e médias empresas que desejem conhecer mais sobre o programa. Nossa próxima parada será em São Luís, no Maranhão, no dia 3 de outubro. Será uma grande chance para os empresários locais conhecerem as soluções que o programa tem oferecido por meio de seus parceiros para aumentar a produtividade, reduzir custos e também acelerar o processo de transformação digital dos seus negócios. Então não perca a oportunidade de participar e fortalecer ainda mais a indústria e os negócios da sua região.
O Roadshow em São Luís, no dia 3 de outubro, vai ser realizado no Auditório Terezinha Jansen, do Multicenter Negócios e Eventos, com início às 5 da tarde. Até lá, se você ainda não aderiu ao Brasil Mais Produtivo, por que não conhecer mais sobre ele? Acesse a página do programa e inscreva-se. Anote o endereço brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. De Brasília, Nelson Aguiar.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E o programa Imóvel da Gente garante novos espaços em Corumbá, Salvador e Natal. Vamos saber mais agora com a secretária do Patrimônio da União, Carolina Stuck.
Oi pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O Programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
Hoje o nosso destino é Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O Imóvel da Gente acaba de garantir a cessão gratuita de um espaço de 19 mil metros quadrados, onde funciona o Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomes. Localizado no coração da cidade, o centro é um dos grandes marcos arquitetônicos e culturais da região, além de ser referência quando o assunto é turismo de eventos. Assinado pelo arquiteto corumbaense Carlos Lucas Mali, o espaço tem de tudo: auditório, salas de reunião, restaurante, choperia, cafeteria e estacionamento. E o nome não poderia ser mais simbólico, uma homenagem ao engenheiro Miguel Gomes, uma figura essencial para o desenvolvimento da cidade. O superintendente do estado, Tiago Botelho, explicou a importância dessa destinação.
Esse imóvel, ele, durante muito tempo, ele foi utilizado de forma irregular. E agora, através, né, do presidente Lula, da ministra do EC, da nossa secretária Carol, nós estamos conseguindo, então, por meio do programa Imóvel da Gente, dar uma destinação cultural a um patrimônio de Corumbá. E nós estamos falando que o coração do Pantanal agora ganha um espaço definitivamente regularizado para que possa fomentar a cultura pantaneira, a cultura sul-mato-grossense. Então, o programa Imóvel da Gente, ele mostra que é possível compatibilizar cultura com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social e cultural.
Em Salvador, o programa Imóvel da Gente trouxe mais uma boa notícia. A União fez a doação de um imóvel que servirá para a implementação do empreendimento residencial Vila Capistrano, vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade FAR. Em parceria com o governo da Bahia, a iniciativa vai beneficiar cerca de 48 famílias de baixa renda, garantindo acesso à moradia digna. O terreno, classificado como de marinha, fica em área urbana, com toda a infraestrutura necessária para receber as novas moradias. É mais dignidade, mais segurança e mais futuro para as dezenas de famílias baianas. Quem explica melhor é o Otávio Alexandre, superintendente da Bahia.
A partir desta gestão é que nós conseguimos efetivamente destravar o processo de destinação para que eles fossem entregues através do FAR para o Minha Casa Minha Vida e assim atender a uma demanda de pessoas que vivem em condições subnormais de habitação naquela região mesmo, com inclusive risco de acidente por conta de deslizamento, por conta de alta precariedade dos imóveis, das suas residências, das suas moradias.
O imóvel da gente pegou carona na caravana federativa e desembarcou no Rio Grande do Norte. Na capital potiguar, foram entregues imóveis da União para projetos que vão transformar a vida de muita gente. Na Praia de Areia Preta, em Natal, a colônia de pescadores Z04 ganhou autorização de uso sustentável de um terreno de 2,4 mil metros quadrados. O espaço vai fortalecer a pesca artesanal e beneficiar cerca de 30 famílias que vivem dessa atividade. E tem mais. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte também foi contemplado com dois terrenos, somando 4,2 mil metros quadrados. O espaço vai servir para ampliar o campus Natal, centro histórico. A nova estrutura vai contar com um auditório-laboratório multiuso, além de um módulo esportivo com piscina semiolímpica, vestiários adaptados e áreas de convivência pedagógica. Tudo isso vai beneficiar estudantes dos cursos de técnico em eventos, multimídia, produção cultural e educação física. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/gestão. Tudo junto.
O Ministério de Minas e Energia regulamentou os índices de eficiência energética em novas edificações. A medida traz alívio ao sistema elétrico e também beneficia a população mais vulnerável. E mais, usina termoelétrica Novo Tempo Barcarena, com 630 megawatts de capacidade instalada, inicia fase de testes. E simulado de exploração de petróleo na margem equatorial é aprovado pelo IBAMA. Esses são os destaques, temas aí do Conexão Energia de hoje. Roda aí, Zé!
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia, por meio do Comitê Gestor de Índices e Níveis de Eficiência Energética, presidido pelo MNE, publicou hoje resolução que regulamenta os índices mínimos de eficiência energética em novas edificações no país. As normas que aproximam o Brasil aos padrões internacionais visam edificações comerciais e residenciais com maior conforto térmico e iluminação natural, permitindo assim menor gasto com energia elétrica. Também estão incluídas as edificações ocupadas pela população mais vulnerável. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destaca a importância das novas regras na medida em que elas representam menos gastos com energia, alívio ao sistema elétrico, menos emissões de gases de efeito estufa e inclusão social. Silveira ressalta que as medidas também se estendem às famílias atendidas por programas sociais como Minha Casa Minha Vida, que além do Luz do Povo e do Gás do Povo, agora terão mais qualidade de vida com acesso a casas mais ventiladas e sombreamento, principalmente nas regiões quentes e com infraestrutura precária. Para a construção das novas regras, que devem mobilizar mais inovação, competitividade e sustentabilidade ao setor, o Comitê Gestor de Índices e Níveis de Eficiência Energética recebeu mais de 130 contribuições da sociedade civil, que foram avaliadas por especialistas pelo setor produtivo e de edificações, além de órgãos e instituições públicas vinculadas ao setor de edificações e eficiência energética. A usina termoelétrica Novo Tempo Barcarena, localizada no município de Barcarena, no Pará, iniciou os testes de sua unidade geradora e representa um passo estratégico para o fortalecimento da segurança energética nacional. Os testes foram iniciados na segunda quinzena deste mês, em mais uma etapa cumprida pelo Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC, do governo federal. A usina possui tecnologia de ponta e a previsão é que entre em operação comercial em dezembro setembro próximo, com 630 megawatts de capacidade instalada ao Sistema Interligado Nacional. O novo PAC é um programa de investimentos do governo federal que, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, direciona suas ações para a aceleração do crescimento econômico e da inclusão social, com geração de empregos, renda e redução de desigualdades sociais e regionais. O ministro Alexandre Silveira celebrou na última quinta-feira, 25 de setembro, a aprovação pelo IBAMA da avaliação pré-operacional da Petrobras em bloco localizado na margem equatorial, com potencial de injetar US$ 56 bilhões em investimentos na economia e gerar 350 mil novos empregos. A etapa é considerada decisiva para a emissão da licença ambiental, que permitirá a perfuração do poço exploratório localizado a 170 quilômetros da costa do Amapá e a 560 quilômetros da foz do rio Amazonas. Para o ministro, a margem equatorial é uma pauta estratégica e fundamental para a soberania energética do Brasil. Além de nova fronteira para a produção de petróleo e gás, movimentação da economia e geração de empregos, a iniciativa pode representar US$ 200 bilhões em arrecadações estatais que serão revertidas para áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Estão abertas 495 bolsas para o programa de pesca artesanal. As bolsas variam de R$ 3.500 a R$ 8.000 para atuação presencial. A ação ocorre nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. Vamos saber mais com Estefânia Lima.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e a Fundacentro abriram seleção para 495 bolsas no programa Trabalho Saudável e Seguro na Pesca Artesanal. O objetivo é verificar de forma presencial os critérios de cadastro dos pescadores artesanais. As bolsas variam de R$ 3.500 a R$ 8.000 por mês, com dedicação de 40 horas semanais. A ação será feita em 5 estados, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí, que, de acordo com o Ministério, concentram mais de 75% dos pescadores do Brasil. São 20 vagas para a equipe nacional em áreas como gestão e planejamento de projetos, educação, engenharia de pesca, saúde e segurança no trabalho, tecnologia da informação, design gráfico, jornalismo, estatística, geografia e sociologia. Outras 10 vagas regionais vão ser distribuídas entre os 5 estados. E a maior parte das oportunidades está na atuação local, 464 vagas destinadas a agentes territoriais da pesca artesanal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 5 de outubro, por meio do formulário disponível no site do MTE, no endereço gov.br/trabalho-e-emprego. O edital completo traz os detalhes de cada perfil e da documentação exigida. O edital também está disponível no site do Ministério. Com supervisão de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
A Caixa começa nesta terça-feira, 30 de setembro, o pagamento da sexta parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de março e abril. O incentivo será creditado em conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo app Caixa Tem. Vamos saber mais no Boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias. A Caixa começa nesta terça-feira, 30 de setembro, o pagamento da sexta parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de março e abril. O incentivo será creditado em conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo app Caixa Tem.
Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio app Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse o site www.caixa.gov.br.
Em novembro, a vacina da bronquiolite estará disponível no SUS. Mais de 1 milhão de doses devem proteger gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Quem traz as informações é Thaisa Vitória.
Você sabia que a bronquiolite é uma das principais causas de internação em bebês nos primeiros anos de vida? Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2018 e 2024, foram registradas 83 mil internações de bebês prematuros. E o principal causador é o vírus sincicial respiratório, que responde por 60% das pneumonias em crianças com menos de 2 anos. A doença atinge os pulmões, principalmente os bronquíolos, que são os menores canais por onde o ar passa dentro dos pulmões. A fonoaudióloga Laís Marques conheceu de perto as consequências da bronquiolite. Ela conta que o filho mais velho, hoje com 14 anos, teve a doença e ficou internado quando ainda era pequeno.
A gente ia com ele para o hospital e voltava e tá gripado e trocou essa medicação aqui e ali. E aí acabou que ele foi agravando, foi um pouquinho silencioso no início. Ele precisou internar, foi direto para UTI, precisou ser entubado, fez uso de dreno. Ficamos acompanhando esse período, os médicos entraram com medicação a tempo e tudo mais.
A partir de novembro, o Sistema Único de Saúde vai oferecer, de forma gratuita, a vacina contra a bronquiolite para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A imunização materna favorece a transferência de anticorpos para o bebê, contribuindo para a proteção nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade ao vírus sincicial respiratório. As primeiras 1 milhão e 800 mil doses foram adquiridas por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer. A pediatra Natália Bastos destaca a diferença entre as doenças gripais.
Enquanto os outros quadros gripais, os outros quadros infecciosos, você tem uma melhora a partir do terceiro dia, o sincicial tem piora no quinto dia. A criança não melhora, ela tem uma piora do quadro no quinto dia. E geralmente você tem que observar o padrão respiratório, a coloração de pele, batimento de asa de nariz, padrão fundamento de costelinha e o padrão respiratório da criança.
Por meio da parceria de transferência de tecnologia da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o Brasil passará a produzir o imunizante, garantindo a sua oferta no Sistema Único de Saúde. Reportagem Thaisa Vitória.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
E a ENAP publicou uma retificação do edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. Vamos saber o que mudou com Dilson Santa Fé.
A Escola Nacional de Administração Pública publicou uma retificação do edital do Concurso Público Nacional Unificado, segunda edição. As mudanças reforçam o cadastro de reserva e a política de cotas da administração federal. Agora, para cargos com até 25 vagas, pelo menos 9 candidatos de cada modalidade de concorrência participam da prova discursiva, garantindo diversidade entre negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O edital também deixa claro que candidatos cotistas que se classificarem na ampla concorrência liberam a vaga para outro candidato cotista. Além disso, se não houver candidato suficiente em uma cota, a vaga é revertida para outra cota e para ampla concorrência. O objetivo é assegurar a diversidade e que todas as modalidades de cotas sejam representadas no cadastro de reserva do concurso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
E o Assunto Federal termina aqui. Amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.